Olá, eu sou a Carol Augusta e hoje nós estamos apresentando o sétimo episódio da quinta temporada do podcast E Por Falar em Educação, da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, a ABMS. Vamos para o tema do dia. Neste ano, a Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAES, comemora 20 anos de existência. O sistema é o responsável pela avaliação da educação superior, analisando instituições, os cursos e também o desempenho dos estudantes, considerando aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão e corpo docente. Fazem parte do sistema o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, a avaliação in loco das instituições de ensino superior e a avaliação dos cursos de graduação. Então, no episódio de hoje, nós vamos refletir um pouco mais sobre o papel dos SINAES nesses 20 anos e vamos conversar sobre o que vem por aí para o aperfeiçoamento da avaliação do ensino superior. Para isso, nós convidamos três craques. Professor Celso Nispier, diretor-presidente da ABMS, Ulisses Teixeira, diretor de avaliação da educação superior do INEP, e Luiz Cláudio Costa, reitor do Centro Universitário IESB. Professor Celso, tudo bem com você?
Tudo ótimo. Olha, queria começar retificando aqui a sua fala, né? Craque é o Luiz Cláudio, de quem eu sou discípulo, e o Ulisses, né, que eu sou um grande admirador. Eu tento seguir aqui a linha deles, tá? Fazendo o melhor possível. Mas está tudo ótimo, Carol. Um prazer muito grande participar desse debate. Estamos de parabéns, 20 anos da Lei dos Sinais. INEP acabou de realizar um evento belíssimo em Brasília, em comemoração a esses 20 anos, com várias ideias para frente. Eu acho que esse podcast vai ser parte importante desse momento de comemoração de todo o Brasil que torce pela qualidade na educação.
Legal demais. Ulisses, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
Boa tarde, Carol. Tudo certo. Queria agradecer o convite e parabenizar aí pela ideia, né, de colocar dentro dos tópicos dessa série de podcasts uma homenagem aos SINAES, né? Esse nosso sistema completando aí aniversário de 20 anos. Muito legal estar aqui com você.
Duas décadas, né? Tem muita história, né? Ainda jovem também, né? Por outro ponto de vista. E também o reitor já participou conosco aqui outras vezes, professor Luiz Cláudio. Tudo bem, Luiz Cláudio? Seja bem-vindo.
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Parabenizar realmente a ABMS, que vem fazendo um trabalho brilhante, discutindo temas tão importantes para a educação superior brasileira. E um prazer estar aqui com o Celso, com o Ulisses e com você, Carol.
Prazer é nosso, professor. Bom, vamos começar então a contextualizar para os nossos ouvintes. Então, professor Celso, você poderia explicar o que significa os SINAES para as instituições de ensino superior?
Olha, Carol, obviamente quem quiser saber mais detalhes na explicação de todo o contexto dos SINAES, inclusive o contexto histórico, o próprio site do INEP tem uma introdução belíssima, né, que inclusive sempre recorro a ela quando tento entender melhor o contexto de um sistema tão abrangente. O primeiro fato a comemorar é que trata-se de uma lei que completa 20 anos em pleno funcionamento. Eu diria que o SINAES, há 20 anos, foi visionário, no sentido de dar um grande arcabouço institucional para um processo que é fundamental, que é a avaliação da qualidade da educação superior. Ele tão visionário ele foi, que até hoje nós usamos os instrumentos, claro, tentando sempre buscar os aperfeiçoamentos, e esse processo tem sido liderado com muita competência pelo Ulisses Teixeira, como diretor de avaliação do INEP, mas o fato dele estar de pé, dele servir de base para a avaliação, para separar o joio do trigo, para ver que aquelas instituições que estão indo bem, segundo os critérios estabelecidos, aquelas que podem melhorar, para as quais a gente precisa prestar assistência, o fato dessas regras do jogo estarem em funcionamento, em pleno funcionamento, durante 20 anos, que no Brasil é raro, né, uma lei durar tanto tempo, isso já é motivo de comemoração. Os SINAES, assim, numa síntese, ele traz o arcabouço jurídico institucional para todo o processo importantíssimo de acompanhamento da qualidade da educação superior. Começou lá atrás com o PAIUB, né, com um foco maior na questão da autoavaliação, mas os SINAES incorporou várias medidas e se tornou uma lei que funciona, uma lei que permite que o MEC através da regulação, né, após a avaliação, estabeleça critérios de melhoria de qualidade, critérios mais aperfeiçoados, para que as instituições possam se mirar e se basear nos seus processos de autoavaliação e de avaliação externa. O Sinais é a regra do jogo, um jogo que vem dando certo, mas que, como qualquer mecanismo, principalmente pós-pandemia, ele precisa de aprimoramentos, e a gente pode falar um pouquinho mais adiante sobre quais as ideias que vêm sendo trabalhadas nesse sentido.
Excelente, professor Celso. Agora, para o Ulisses, né, que está lá à frente no INEP, considerando a sua experiência, que balanço que você faz, que o governo faz dos sinais aí desses últimos 20 anos? O professor Celso fez uma contextualização aí para a gente, mas do seu ponto de vista, para quem está dentro lá, o que que você percebe?
Bom, Carol, eu acho que o professor Celso fez uma boa contextualização aí da importância da criação dos sinais, né? É uma política pública que, por mais que perto da história do Brasil e da educação superior brasileira, 20 anos seja um pouco, é a política de avaliação da educação superior mais longeva que nós temos no país. Então, ela é uma política realmente que chegou talvez com esse caráter visionário, né? Eu sou um grande entusiasta dos sinais, porque eu acho que é um sistema que permite jogar luz sobre vários, ou se não todos, os pontos de atuação das instituições de educação superior e dos cursos de graduação. Então, ele prevê lá a avaliação dos cursos pelas condições de formação ofertadas aos estudantes, né? Então, a gente olha o corpo docente, a gente olha a infraestrutura, a gente olha a organização didático-pedagógica, há também a avaliação do ponto de vista institucional, há avaliação a partir do desempenho dos estudantes, a partir da aplicação do ENADE, né? A própria lei previu também uma avaliação, que eu vou chamar aqui de um indicador de fluxo, né, porque ela previa lá a aplicação da prova para os estudantes ingressantes também, para pegar uma medida de ingresso e outra de conclusão, né. Hoje a gente usa os resultados do Enem para esse fim, mas também tem essa preocupação com o fluxo, e ainda prevê o uso de instrumentos e procedimentos diversificados de avaliação, né. Então, ela, inclusive, nos dá essa liberdade de pensar e de aprimorar esses procedimentos e instrumentos conforme a realidade da educação superior também for se diversificando, né. Então, é um sistema muito completo, né, que acaba virando, inclusive, referência internacional. De toda a experiência que eu já tive, e eu trabalho com avaliação da educação superior no INEP há 8 anos, eu ainda não vi nenhum outro sistema que consiga coletar tantas informações quanto os sinais coleta no Brasil, né? Temos, inclusive, recebido muitos convites para cooperação técnica com países do âmbito da CPLP, países da América Latina, da rede ibero-americana de agências de acreditação, né? Cooperações com outros países, inclusive da Europa. Então, é um sistema que desperta muita atenção, né? Justamente porque gera esse tipo de evidências para subsidiar tomadas de decisão. É um sistema que criou no Brasil uma cultura avaliativa, né? Então, a gente pode lembrar, por exemplo, só para citar uma referência que me veio à cabeça, lá na época do Provão ainda existia muita resistência dos estudantes à prova, né? No comecinho também do ENADE ainda havia de se falar de episódios de boicote. Isso tudo desapareceu, né? Na verdade, o que se conhece é uma cultura de avaliação estabelecida, inclusive dentro das próprias instituições, né? Eu acho que essa é uma outra grande conquista dos sinais, né? A consolidação da autoavaliação pela criação das comissões próprias de avaliação, e todas essas fontes e esses dados, essas evidências, que servem para pesquisadores, servem para gestores educacionais, servem para docentes, para estudantes e, claro, para quem está conduzindo a política pública, né? Acho que toda essa institucionalização e essa consolidação da política ao longo desse tempo é uma grande conquista para a educação superior no Brasil.
Professor Luiz Cláudio, pensando agora no futuro, né? A gente já conseguiu ter uma boa noção do que é o Sinais, os desafios que enfrentou no início, como ele é hoje. Mas assim, agora pensando nos próximos 20 anos, vamos dizer assim, como é que seria então uma avaliação conectada com a realidade das instituições de ensino hoje?
Olha, é muito melhor nós pensarmos no futuro assentado numa boa base, como é o SINAES, do que começarmos do zero. O SINAES, realmente, como o Celso e o Ulisses falaram, foi extremamente importante para a educação brasileira, que é uma educação que não tem outra rede igual à nossa no mundo, em termos de tamanho, de complexidade, de estrutura, número de cursos, número de instituições, instituições completamente distintas. Então, o SINAES fez isso, ele nos mostrou, olha, está aqui, nós vamos avaliar aquilo que é básico na educação, infraestrutura, corpo docente, projeto pedagógico, fluxo do estudante, tá? Enfim. Então, nos orientou, e o Ulisses falou bem, é isso, você traz a cultura de avaliação, que nós fizemos isso muito bem na pós-graduação. A pós-graduação brasileira tem uma cultura, por isso que nós somos o 13º país que produz conhecimento novo no mundo, apesar de ser uma educação nova. Então, nós temos muito que agradecer aos SINAES, mas é isso, 20 anos, nós estávamos com videocassete, não tinha celular, nós estávamos em outro momento, né? Então, 20 anos agora, opa, mas nós temos uma base fabulosa para nós fazermos as sintonias finas. Eu não acho que temos que repensar algumas coisas. Eu estava na presidência do INEP à época, você mencionou, quando nós trocamos, que é para calcular o IDD, a gente tirou a prova que fazia no ingresso para poder usar o Enem. E é claro que isso traz complexidade estatística, mas, enfim, é possível, né? Era possível fazer. Então, tem coisas que nós precisamos analisar. E talvez o mais importante, viu, Carol, é para que que nós avaliamos? Nós não podemos avaliar somente para aplicarmos as leis de supervisão de regulação. Nós avaliamos para induzir melhoria de qualidade. E o INEP tem um corpo técnico fabuloso para fazer isso. Então, eu acho que nós precisamos fazer esses pequenos ajustes. Eu tenho muito claro que nós, quer dizer, eu penso muito claro com outros colegas o que deve ser feito, que a gente precisa repensar. Eu vou até para provocar, eu vou dizer um, eu sempre tive implicância com o CPC, que não é nem conceito, nem é preliminar, né? Ele não é um
Explica
conceito
para a
nem
gente
preliminar.
que sigla é essa, professor, para quem não sabe.
Conceito preliminar de curso. Está lá na Lei dos Sinais, o CPC, né? Na realidade, ele é um indicador de qualidade. Tá bem, pode ser um indicador de qualidade? Pode. Mas hoje ele é usado, por exemplo, para quase tudo, né? Então, e ele não dá o retorno que a instituição precisa. E tem outra coisa, e nós sabemos disso. Quando você faz o aspecto regulatório, as instituições aprendem também. Né? E a instituição pode decidir, eu quero ficar aqui no 3, que eu estou confortável. Isso não faz a educação brasileira avançar como nós gostaríamos, na qualidade. Né? Eu fico aqui no 3, eu estou bem, não vou ter problema com a regulação, com nada, e eu precifico isso aqui. Né? E eu acho que não é isso que nós queremos. Todos nós aqui, a ABEMES, o INEP, a sociedade, nós queremos uma educação cada vez melhor. Então, eu acho que nós precisamos olhar muito para a tecnologia. Eu acho que nós temos que repensar. Foi um avanço mesmo. Ulisses mencionou o Provão para o ENADE. Mas nós temos que repensar se o ENADE entrega aquilo que nós queremos, né? Eu também fiz duas modificações quando eu estava na presidência do INEP. Uma foi nós aumentarmos, porque o estudante bastava assinar e podia sair. Eu falei, não, ele tem que ficar lá no mínimo 1 hora, né? Eu tinha que ficar lá 1 hora exatamente para ver se vinha o objetivo. Mas, na realidade, naquele momento que ele está formando, né? E a outra coisa que eu pergunto é o que que adianta você avaliar um estudante no momento da saída dele? Que feedback que eu vou dar? Eu vou dar para ele, não serviu, né? Serviu para mim olhar a instituição. E a outra coisa que mais me incomoda, aí eu vou falar do CPC de novo, mas o IGC entra nisso também, mas foi uma coisa muito inteligente da época, tá? É porque a nossa avaliação é normalizada. Vamos imaginar que o Brasil tivesse todos os seus cursos com padrão de excelência internacional. Nós ainda, pela lei de sinais, nós teríamos curso 1, 2, 3, 4 e 5, mesmo que todos fossem de excelência. E aí, o que que nós íamos poder falar? Ah, não, eu posso falar que o curso 4 agrega mais que o 3, mas eu não estou falando que o 3 é ruim, né? Então, eu acho que nós temos muita coisa boa construída, um corpo técnico no INEP de primeira linha, um corpo técnico de avaliadores também, né? Que a gente tem um banco de avaliadores muito bom, e o INEP está fazendo isso. Parabéns ao Ulisses aí, a equipe lá do INEP, estão pensando nisso, a ABEMES que tem puxado isso muito. Eu acho que nós precisamos ser ágeis. É claro que quando você fala de lei, é sempre complexo, né? Porque Você vai mexer numa lei, você faz uma mexida e de repente aparece alguém de certa feita que você pensa num pônei e sai de lá um camelo, né? Sai uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que nós temos muito que avançar e ao mesmo tempo comemorar, né? Que a gente parte de um ponto bom para nós avançarmos.
Carol, você sabe, complementando aqui as palavras do Luiz Cláudio, um ponto que, aliás, temos conversado bastante com o Ulisses dentro do INEP, uma questão que eu acho que merece se agregar às avaliações é a questão da empregabilidade do aluno. Porque, veja, nós, como educadores, nós, eu digo isso sempre, tem três questões básicas que precisam ser respondidas, né, para o sucesso de uma instituição. Primeiro, se os alunos estão satisfeitos, porque, naturalmente, se não estão satisfeitos, eles evadem. Ou né, se a gente não cria condições de permanência, eles vão embora. Segundo, é se eles aprendem, né, se eles de fato chegam ao final do curso com conhecimentos incorporados, competências, habilidades. Mas tem uma muito importante, que é se eles causam algum impacto na sociedade, né? Claro, eles ficaram satisfeitos, aprenderam, mas estão causando impacto no mundo, na sociedade, no, no, na, na, na economia, e de que forma? Então, eu acho, e a ABMS tem colaborado com indicadores, né? Nós criamos um indicador ABMS Simplício de Empregabilidade, que anualmente a gente apresenta ao INEP como sugestão, já com quase 60 instituições aderindo voluntariamente, e ao final de um ano, o egresso preenche um questionário dizendo se ele está trabalhando, onde ele está trabalhando, se é na área, qual é a renda dele, qual é o gênero, né? Observamos sempre questões de discriminação muito sérias que ainda existem no mundo do trabalho. Então, eu acho que empregabilidade é um item que certamente pode se incorporar, e já há estudos, penso, sobre isso, né, que o INEP tem feito, porque a gente sabe que aí vamos ter uma medida, de fato, da contribuição que aquela instituição está dando para o mundo, para a sociedade, para o mercado. É só um comentário, porque são tantas sugestões que temos trabalhado aqui, mas essa é uma que nós temos muito carinho, porque temos um protótipo, né, de um indicador em elaboração, já na terceira edição, e que pode ser uma boa sugestão para o futuro.
Não, essas provocações são ótimas. Aí a gente tem que repassar aí para o Ulisses, né? Porque a gente soube que o INEP apresentou uma proposta aí com algumas mudanças na avaliação. Acabamos de ser provocados aí pelo professor Luiz Cláudio e pelo Celso. E agora, Ulisses, vamos falar um pouquinho então, que tipo de mudanças aí estão sendo pensadas para os sinais? Essas observações que os nossos professores fizeram vão ser contempladas?
Então, sim, Carol, acho que esses pontos levantados tanto pelo professor Luiz Cláudio quanto pelo professor Celso são muito pertinentes e estão bem alinhadas com o diagnóstico que nós mesmos produzimos lá no, dentro do INEP e é algo que a gente percebe dos nossos diálogos em todos os fóruns com as instituições de educação superior, né? Eu acho que os sinais. Ele foi realmente, como a gente contextualizou aqui, ele foi planejado num momento em que a educação superior no Brasil tinha características muito diferentes das que existem hoje, né? Então, a gente está falando de um sistema que cresceu muito quantitativamente, né? Ele cresceu, em número de instituições. Então, só para dar uma dimensão, a gente está falando mais ou menos de um aumento de 1.850 para 2.600 instituições no país. A gente está falando de um aumento de mais ou menos 27 para 46 mil cursos de graduação, né? Um aumento de matrículas de mais ou menos 4 para 9 milhões e meio de matrículas, e ao longo de todo esse tempo, uma transformação muito fundamental, mais acentuada nos últimos anos, a partir de 2015, principalmente a partir de 2017, que é o surgimento dos cursos na modalidade à distância, né, que também trazem uma complexificação nova para a realidade da educação no Brasil. E eu acho que a avaliação ao longo desses 20 anos, ela passou sim por algumas modificações, né? A gente tem algumas diferenças nos instrumentos de avaliação logo, por exemplo. A gente tem indicadores novos, como o exemplo do IDD, que é um indicador de valor agregado, que passou a ser calculado a partir dos resultados do Enem, como trouxe aqui o professor Luiz Cláudio. A gente tem, por exemplo, a instituição de um banco nacional de itens no âmbito do INEP, né, para a formulação das provas do ENADE, que aumentou a qualidade dos itens colocados em todas essas provas, mas No final das contas, ao longo desses 20 anos, a avaliação está funcionando mais ou menos do mesmo jeito que ela funcionava lá quando o Sinais foi concebido, né? A grande diferença na avaliação é um acompanhamento também quantitativo, né? Então, hoje, por exemplo, a gente faz provas, né, do ENADE ao longo de 3 anos para cursos de mais ou menos 90 áreas, e eram 44, se eu não me engano, lá no primeiro triênio dos Sinais. Né, a gente está fazendo mais quase 10 mil visitas de avaliação logo ao ano, né, e calculando todos esses indicadores para todos os cursos para os quais a gente tem resultados. Mas mesmo assim, como a provocação que o professor Luiz Cláudio colocou aqui, né, será que o ENADE está servindo para todos os cursos, para todos os estudantes? Né, a gente sabe, por exemplo, que tem algumas áreas que são realmente de caráter estratégico fundamental, porque estão diretamente relacionadas às políticas públicas do Estado. A gente pode citar, por exemplo, aqui as áreas de educação e saúde, né, mas tem outras áreas para as quais o ENADE está sendo aplicado que não tem essa relação tão direta e que, de repente, o ENADE está tendo um impacto, às vezes, até negativo, né? E eu vou dar um exemplo aqui, de uma opinião pessoal. Eu acho que os cursos superiores de tecnologia não deveriam estar sendo avaliados pela aplicação de uma prova teórica, né, para os estudantes ao final do curso. São cursos que têm uma dinâmica muito mais acelerada, né, muito mais vinculada ali à lógica do mercado, da indústria, dos serviços, né? E aí a gente, INEP, né, tem que, a partir de uma página do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, definir toda uma diretriz de prova e dizer que o estudante, ao final de 2 ou 3 anos, vai ser avaliado a partir daquelas competências, daquelas habilidades e dessa lista de objetos de conhecimento, né? E quando a gente faz isso, obviamente todos os cursos superiores de tecnologia do país moldam seus currículos de acordo com aquilo que o ENADE está cobrando, né? Claro, porque se ele ficar com uma nota ruim no ENADE, ele vai ser prejudicado nas políticas de regulação, de supervisão, de financiamento e tudo mais, né? Então, não estou dizendo que a gente não deve avaliar os estudantes desses cursos, não é isso, mas qual outra a avaliação a gente poderia aplicar para esses estudantes? Eu acho que esse é um debate fundamental. E aí eu estou trazendo só um exemplo aqui, porque o nosso tempo é limitado, dos superiores de tecnologia, mas é claro que várias outras áreas poderiam ter também as suas especificidades reconhecidas também na avaliação e desempenho dos estudantes. Mas a grande questão, acho que é essa: a gente tem que pensar agora, já que temos um sistema com muitas características diferentes do que existia lá em 2004, o que que a gente precisa fazer para aperfeiçoar esses procedimentos e esses instrumentos de avaliação? E aí a agenda que o INEP está propondo avança em todos os pilares que sustentam essa avaliação, sem mudar nada do sistema, tá? Não estou falando de mudança legislativa, não é isso. Né? Mas estou falando de mudança no ENADE, né? E a gente apresentou uma proposta bem significativa de atualização e aprimoramento do ENADE para os estudantes dos cursos de licenciatura, que já vão ser avaliados agora em 2024, né? Então, estamos falando de uma prova para a qual o INEP vai produzir um número muito maior de itens, né? A gente tinha até a última edição 30 itens de componente específico, mais 10 de formação geral. Agora a gente está falando de mais de 100 itens que o INEP deve produzir. E, claro, nem todos os estudantes vão precisar responder todos os 100 itens, mas no conjunto do curso a gente vai ter muito mais pontos de evidências da qualidade daquela formação. E mais que isso, itens muito mais focados nas competências docentes esperadas daqueles estudantes, né? Então, não é, por exemplo, só colocar um problema de matemática para o estudante do curso de licenciatura de matemática resolver, porque no final das contas eu não quero. O objetivo da prova não é saber se aquele curso forma bons matemáticos, mas se ele forma bons professores de matemática, né? Então a questão é: ele consegue ensinar aquilo, ele tem o domínio da didática, ele tem as competências necessárias para aquelas que são esperadas ao final de 4 anos de graduação. Né? Queremos também colocar, inclusive, um grau de interpretação a nível de critério, né? Para fugir desse problema de termos um indicador relativo, que aponta só o desempenho do seu curso comparado ao desempenho dos demais. Então, nós queremos que a prova tenha um critério definido, né? Um critério que diga, era esperado que os estudantes, por exemplo, de pedagogia, dominassem essas competências que nessa prova indicariam a nota X, né? Não significa, que tenha algum impacto, no nível do estudante, né? Não é que ele precisa tirar essa nota, senão ele não se forma, não tem o diploma, não é isso. Mas é para nos dar um grau de interpretação sobre os resultados daquele curso e, inclusive, permitir uma comparação longitudinal, né? Se esse curso está conseguindo implementar mudanças que levam a melhores resultados de desempenho dos seus estudantes ao longo do tempo. E, por fim, sobre o ENADE, mais uma grande novidade, avançar também sobre as competências práticas, né? Porque lá na Lei dos Sinais está previsto que o ENADE vai avaliar as competências previstas nas diretrizes curriculares. E é claro que todo mundo sabe que as diretrizes curriculares prevêm, competências teóricas, mas também competências práticas, né? Esse vai ser o maior dos desafios no ENADE desse ano, que estamos planejando avaliar a partir da execução dos estágios supervisionados obrigatórios dos estudantes de licenciatura, né? Com participação, inclusive, dos professores, que são os regentes das disciplinas ou das turmas onde esses estudantes estão exercendo seus estágios. Né? Isso é só para dar um exemplo. É claro que muitas dessas lições que nós estamos aprendendo aqui com as licenciaturas poderão ser levadas para as outras áreas em anos posteriores. Mas também estamos pensando em mudanças, na avaliação in loco. Estamos com, comissões de professores, diárias, né, pensando nesse momento das áreas de saúde, de engenharia, e de educação, pensando na possibilidade de propostas de instrumentos que consigam captar, para além daquelas características comuns a todos os cursos, atributos que são, específicos dos cursos de cada uma dessas áreas, para tentar realmente dar à avaliação uma cara, uma sensibilidade maior, né, às características de cada curso, e também estamos propondo mudanças nos indicadores. E vai muito também, em outra, mudança que eu acho que é bastante paradigmática, de partir para uma perspectiva de uma avaliação multidimensional, também fugindo daquela crítica que o professor Luiz Cláudio colocou aqui sobre o CPC, né? O CPC hoje, assim como os instrumentos de avaliação de cursos, de avaliação in loco de cursos, são, instrumentos e procedimentos únicos, né, com metodologia unificada para todos os cursos do país. Então, os indicadores também poderiam começar a reconhecer essa diversidade do sistema, né? E aí, o professor Celso trouxe aqui o exemplo da empregabilidade. A gente está, na verdade, pensando que empregabilidade parece sim ser um indicador importante, mas ele é de vários possíveis, né? Então, a gente está pensando, na verdade, em resumir isso aqui em cinco dimensões, né? A primeira dimensão seria sobre os resultados, onde poderia entrar, assim, os resultados do ENADE, preferencialmente desse ENADE já aprimorado, mas também até um acompanhamento de para onde está indo esse egresso e acompanhando até a empregabilidade. Não estou prometendo que teremos um indicador de empregabilidade. Estou prometendo que estamos estudando essa possibilidade, né? Descobrir quantos estudantes conseguiríamos recuperar, que tipo de resultado isso ia trazer e tudo mais. Uma segunda dimensão, sobre as condições de formação. Então, como é que a gente aprimora aqui os resultados, de infraestrutura, de corpo docente, de organização didático-pedagógica. Uma terceira dimensão, sobre pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui eu estou falando também tentar destrinchar um pouco mais tanto a avaliação da CAPES, mas também aprofundar, em indicadores, possíveis indicadores de pesquisa que está sendo realizada no âmbito da graduação, na iniciação científica, por exemplo, né? Uma quarta, dimensão sobre extensão e participação social, né? A extensão é um dos tripés das missões institucionais, né? E, no meu ponto de vista, é o que tem a que tem ficado mais sombreada nos resultados da nossa avaliação, né? Então, como é que a gente consegue captar e medir esse tipo de atuação das instituições que tem um impacto social super significativo, Né? Ah, mas como é que a gente consegue medir e trazer isso para os resultados da avaliação externa? É um ponto de desafio. E por último, há uma dimensão que a gente está chamando de eficiência, né? Para acompanhar também indicadores de acesso, de permanência, de conclusão, vagas ociosas e por aí em diante. Né? A ideia é que se a gente conseguisse mostrar todas essas dimensões para cada curso, para cada dimensão, a gente pararia de dar uma receita única. Como o CPC diz, por exemplo, a todos os cursos precisam ter professores, doutores com regime de dedicação integral, né? Isso pode ser importante para alguns tipos de missões institucionais. Olha, essa é uma universidade pública que tem vocação de pesquisa, e ela vai ter professores, doutores dedicados a isso, com carga horária de sala de aula reduzida para poder também se dedicar à pesquisa e tudo mais. Agora, essa aqui é uma outra instituição, ela é, por exemplo, uma faculdade comunitária. Ela vai dedicar muito mais do seu tempo para extensão do que provavelmente ela vai dedicar à pesquisa. Isso significa que uma é melhor do que a outra? Não, elas têm missões diferentes, né? E eu acho que o desafio de todo esse aprimoramento e desse arcabouço que o Senais nos proporciona é justamente de conseguir reconhecer essas missões e essas especificidades de cada uma dessas 2.600 instituições ou dos nossos quase 46 mil cursos. Falei muito, se a gente quiser, a gente pode detalhar um pouquinho mais aqui cada uma dessas
Carol,
etapas, mas são muitos planos.
Moisés.
não, eu não posso deixar de elogiar o Ulisses, tá? Essa fala dele foi muito importante para todos que estão ouvindo, porque dá a dimensão da direção para onde vai a evolução dos sinais, né? Vejam que algo pode ser importante, sólido, mas ao mesmo tempo flexível e se adaptando aos novos tempos. Especialmente essa questão das várias missões, isso é muito importante para nós da BMS, porque nós temos dentro da BMS instituições comunitárias, grandes, pequenas, médias, faculdades, centros, universidades, e cada uma, de fato, tem o seu perfil de diferenciação, né? Uma é realmente muito importante, é uma atuação muito importante em pesquisa, a outra já é muito forte no ensino, outras são comunitárias, por definição, tem, como o Luiz falou, a extensão como um braço importante. Agora a extensão é obrigatória em todos os currículos, então há que se poder medir também esses 10% da carga horária que agora todos têm a obrigação de cumprir. Então, se as instituições puderem, e a gente chamava isso lá atrás de cesta de indicadores, né? Era a maneira como nós começávamos a falar sobre isso já há alguns anos, que o Ulisses tem essa ideia. Então, se as instituições puderem ser avaliadas com base naquilo que elas se propõem a fazer, e não com base num padrão único, que a gente sabe que não fica, né, aquela medida da roupa não cabe em todas as pessoas, né? Cabem bem em algumas e muito mal em outras. Se a gente tiver essa flexibilidade de poder definir indicadores por escolha e as instituições aderirem, por exemplo, a um tipo de avaliação mais focada em ensino, em pesquisa, em extensão ou em empregabilidade, isso será um enorme avanço e um reconhecimento de que a nossa força está na nossa diversidade. Essa é a grande característica do sistema universitário brasileiro.
Professor Luiz
Parabéns, Ulisses.
Costa, gostaria
Deixa eu
de
só fazer um
complementar?
complemento. Sim,
Claro,
eu
Ulisses,
acho
fica
que
à vontade.
esse ponto da flexibilidade ele é muito importante, o professor Celso levantou, porque flexibilidade não significa deixar mais fácil, deixar mais frouxo. Muito pelo contrário, a gente está falando de avaliar muito mais pontos de atuação das instituições e dos cursos de graduação. Mas é uma flexibilidade que dá mais controle, inclusive, para o usuário do dado, né? Porque, vou dar dois exemplos. O estudante de graduação, o estudante, vamos dizer, do ensino médio, que está fazendo o Enem e quer entrar na graduação ano que vem, ele pode ter critérios próprios que são importantes para a seleção do curso que ele quer entrar. Né? Hoje, quando a gente divulga simplesmente que esse é um curso CC4 ou CPC5, isso não tem muita transparência, não é muito compreensível para esse estudante. Né? Então, se a gente tem essa cesta de indicadores que permite ele medir lá e dizer o que é importante, olha, eu quero um curso que seja intensivo em pesquisa, eu quero um curso, olha, minha família foi impactada por uma atividade de extensão aqui de uma instituição de educação superior da minha região, eu achei isso muito legal, eu quero fazer algo semelhante. Ele vai conseguir filtrar tudo isso e fazer a melhor escolha para ele, né? E aí,
Perfeito.
O segundo exemplo é no nível da política pública, e também respondendo a um ponto que o professor Luiz Cláudio levantou, hoje o CPC é usado para tudo, mas ele não serve para tudo, né? Um indicador que serve para uma política de regulação não vai ser necessariamente o melhor indicador para uma política de financiamento, né? FIES e renovação de reconhecimento de curso não precisam depender das mesmas variáveis. Né? E aí a gente consegue ser flexível nesse sentido, de uso mais adequado das evidências para cada necessidade decisória, no nível individual
Perfeito.
ou da política pública, né?
Muito feliz em
Perfeito.
ouvir o Ulisses e o Celso. Olha só, eu acho que é isso, acho que a visão foi muito clara. É, nós precisamos, tem alguns detalhes que o Ulisses falou, a questão da tecnologia, então, para mim é fundamental, não tem o menor sentido hoje nós avaliarmos, fazer uma análise das pessoas de tecnologia. Eu sempre dou um exemplo que eu gosto de falar. Universidade de Stanford, o Sam Altman, que foi quem criou o ChatGPT. Com 2 anos ele saiu, ele falou: não aguento mais essa universidade, vou embora. Nós estamos falando das melhores universidades do mundo, né? E dos caras mais geniais que eu já conheci. É isso, o nosso estudante de tecnologia, ele não vai fazer uma prova de 1 hora motivado para fazê-la, ele tem outra coisa, tem portfólio, tem algumas maneiras. Nós precisamos também incentivar a criatividade. Hoje, qualquer universidade, instituição brasileira que quiser inovar, ela vai ter problemas com o instrumento de avaliação, porque ele não dá liberdade para isso, né? E nós precisamos, aí, resumindo, eu diria o seguinte: a instituição tem que ter compromisso em ter qualidade naquilo que ela faz. E não ter um compromisso de qualidade geral, que é o que está acontecendo hoje, né? Porque nós temos que ter um compromisso de qualidade, a educação tem que ser feita com qualidade, a Constituição permite. Porém, a missão sou diferente. A minha origem toda é universidade pública. Eu aposentei como professor titular na universidade pública. E não há como negar que nos sinais tem uma grande influência das universidades públicas brasileiras, que são referências, muito bom, não há problema algum. Mas ser referência é uma coisa, e elas são realmente têm qualidade. Mas não pode ser determinadora do que nós entendemos como qualidade, né? Qualidade para aquela instituição no interior que tem 2 cursos. Que está ali fazendo um trabalho belíssimo de promoção social, atendendo pessoas, é diferente. Onde é que ela vai ter professor, doutor? Onde é que ela vai ter isso? E outra coisa, só para uma reflexão, Ulisses, é mais complexo, mas eu acho que nós deveríamos pensar quando é que o estudante está mais motivado a falar da infraestrutura, do corpo docente e da qualidade? Quando ele está no meio do curso, não é no final. E quando ele está no meio do curso, se esse estudante, como é que está a infraestrutura da sua instituição? Ou seja, porque a ideia do ENADE é a avaliação da instituição do ponto de vista do estudante. Essa é a essência, né, todo o princípio, que é muito bom. Mas quando é que ele está motivado a fazer isso? Quando ainda pode ter reflexo para ele, né? Ele precisa ter algo. Então, seria interessante se nós pudéssemos, é complexo. Não sei se dá para fazer censitário ou amostral, mas o momento que ele vai estar motivado é esse, eu quero dizer aqui. E mais, ele dá um feedback para a instituição: olha, você precisa melhorar nisso, isso, isso. Porque é isso que vai nos fazer melhorar. Porque hoje, eu repito, é isso: aprendemos um pouco, eu vou aqui para o 3, eu vou para o 4, mas vou para cá, eu vou julgar aqui, porque esse indicador, como o Ulisses finalizou agora, serve para tudo. E se eu não tiver o 3 aqui, eu vou entrar em supervisão. Eu não quero, então não quero ter problemas. Então, mas parabéns, Ulisses, parabéns aos Celso pela liderança, as discussões têm sido feitas, contribuições maravilhosas. Eu acho que temos que continuar. E eu tenho a convicção, pelo que eu vi aqui e pelas contribuições que a gente ouve também em diversos fóruns, que nós vamos avançar bastante.
Show de bola, professor Luiz Cláudio, pelas suas colocações, ao professor Celso. A gente está chegando ao fim do nosso episódio e a gente sempre pede para os nossos convidados indicarem aí um documentário, um artigo, um site, um filme, até mesmo um podcast que trata justamente do tema que nós trouxemos aqui hoje, que foi sobre os sinais, sobre avaliação, sobre qualidade de ensino. Então, gostaria de pedir então essas dicas para os nossos convidados. Vamos começar com o Ulisses. E já agradecendo aqui antecipadamente pela sua participação, e o podcast está à sua disposição quando você quiser participar novamente.
Obrigado, Carol. Eu é que agradeço a você, ao professor Celso. Agradeço ao professor Luiz Cláudio pela oportunidade do diálogo aqui. Sempre um prazer. E vou fazer três recomendações. A primeira é, Não é querendo puxar muito a brasa para minha sardinha, mas tem um artigo que foi publicado em coautoria comigo, junto com uma pesquisadora do INEP, Janaína Amar. Foi publicado em julho do ano passado, e é um texto para discussão, uma publicação, inclusive, institucional do INEP, que se chama Redesenhando os Sinais, um convite a aperfeiçoamentos na política de avaliação da educação superior brasileira, que é o início de toda essa discussão que eu trouxe aqui para vocês hoje. É claro que hoje ela está muito mais evoluída, mas já traz muitos subsídios para a gente pensar todas essas questões. Um outro texto que eu queria recomendar é um artigo que foi publicado há, imagino que mais ou menos uns 2 meses, também por alguns pesquisadores do INEP, que foram a Alvana Boff, o Luiz Caseiro e o Fabiano Mundim, que se chama Carência de Professores na Educação Básica, Risco de Apagão, que traz muitas discussões sobre as questões de qualidade focadas nos cursos de licenciatura. E aí, a terceira recomendação não é nenhuma obra publicada, mas é um encontro. A gente tem feito um esforço lá pelo lado da Diretoria de Avaliação da Educação Superior de estar em diálogo bem próximo com as instituições, porque se a gente está falando de diversificar a avaliação para dar conta da diversidade do sistema, a gente precisa conhecer essas diferenças, essas diversidades. Né? Então, a única maneira de conhecer é que colocando as próprias instituições dentro do debate que vai levar aos aperfeiçoamentos. E nesse esforço, a gente já fez dois encontros regionais, um na região norte, foi feito em Belém no ano passado, que conseguimos reunir instituições de todos os estados da região, mais de 200 pessoas participando, mais ou menos 75 instituições. E um mês e pouco atrás, nós fizemos um em Florianópolis com as instituições da região sul. Conseguimos, dessa vez, representantes de mais de 100 instituições. Né? A primeira experiência, nós tentamos montar um encontro de um dia. Obviamente, todo mundo reclamou que foi pouco. Dessa vez, montamos um de 2 dias. Também pareceu curto, mas já deu muito mais oportunidade para a gente montar oficinas, de fato, e discutir temas com grupos, de instituições. E conhecer melhor, boas práticas institucionais que poderiam levar a aperfeiçoamento dos sinais. Eu ainda não tenho a data, mas provavelmente na segunda quinzena de junho a gente planeja fazer um encontro com as instituições da região do Nordeste, né? Não vou nem anunciar a cidade ainda, porque o nosso convênio ainda não está fechado com a instituição que vai nos receber, mas assim que tiver tudo pronto, os convites vão ser disparados, todas as instituições da região, públicas ou privadas, não importa a categoria administrativa, organização acadêmica, todas serão convidadas, e seria um prazer contar com a participação, e o incentivo da BMS também, em todos esses esforços.
Show de bola, Ulisses. Muito obrigada pelas indicações, recomendações. Já ouvi muitas falas do ministro da Educação dizendo que o INEP é o coração do MEC, né? É onde consegue aí trazer tantos números e estatísticas para que a gente possa realmente ter uma noção da nossa realidade do ensino no Brasil. Agora, professor Luiz Cláudio, sua recomendação e já deixando também o um agradecimento especial pela sua participação.
Entendendo o espírito do ministro Camilo, mas eu digo que o INEP é o cérebro do MEC. Porque coração, se você fizer transplante, vai para o outro, você não pensa como o outro, né? Mas
Né?
o cérebro, não. Então, o cérebro
Cérebro
do
não tem
MEC
jeito.
realmente, olha, eu vou dizer para vocês, eu ocupei vários cargos e o que eu mais tive, quando eu sentava na cadeira, eu falava, o Carnice Teixeira, cara, esse cara tiver aqui, essa turma, é muito, o trabalho do INEP é simplesmente brilhante. Nós não precisamos de nenhuma outra agência nesse país. O INEP para a educação. O INEP faz tudo o que nós precisamos para a educação brasileira. É só nós trabalharmos. Primeiro eu vou ler o que o Ulisses falou, redesenhando os sinais, já tenho aqui meu programa de fim de semana, vou baixar ele aqui agora, vou ler, viu, Ulisses? Eu vou citar duas coisas. Uma para diversão, quem quiser ver a força da reputação, isso vocês já devem ter visto, é uma série da Netflix que se chama Educação Americana, Fraude e Privilégio. Vale a pena ver o que que as pessoas fazem para ingressar nas universidades de maior reputação nos Estados Unidos, né? Fala um pouquinho sobre os acessos. Bom, é um pouco de qualidade, discussão, o que é qualidade, para onde você quer ir. E um outro livro muito interessante, infelizmente não tem em português, é Transforming Universities Education. ele faz é do Ashton, Paul Walshing. É um manifesto, mas é um livro muito bom, A Transformação da Educação nas Universidades. Ele fala sobre indicadores, avaliação, acreditação, que o sistema americano é muito diferente do nosso, e dá para a gente nos nortearmos, né, naquele país que é referência de qualidade das instituições hoje, né? E não tem um sistema como o nosso, mas é muito interessante. Então, sugeriria para o fim de semana, mais uma vez, obrigado, Carol, obrigado, Celso, Guiz, muito bom estar aqui com vocês discutindo e que todos tenham excelentes dias pela frente, que a educação venha cada vez melhor, como nós queremos no nosso país.
Que assim seja, professor. Muitíssimo obrigada. Professor Celso, já para a gente encerrar o nosso podcast, quais são as suas recomendações?
Olha, em primeiro lugar, posso dizer que eu estou maravilhado aqui com o que foi dito, o que foi debatido hoje aqui. Eu acho que esse podcast será uma referência aí para as discussões futuras, né? Primeiro, queria fazer um convite, Carol, para que todos que estão nos ouvindo possam estar com a gente, estar conosco no CEBESP, no Congresso Brasileiro de Educação Superior Privada, que vai acontecer dias 5, 6 e 7 em São Paulo, que vai ter um workshop específico sobre políticas públicas e a avaliação da educação superior, com a participação do querido diretor de avaliação do INEP, professor Ulisses Teixeira, que tem representado esse INEP, que é um órgão do nosso Estado, não um órgão de governo, no sentido da importância que ele tem para a sociedade, como bem destacou o professor Luiz Cláudio, que, aliás, também estará lá entre os painelistas debatendo o Plano Nacional de Educação. Então, primeiro é fazer o convite para o CEBESP, dias 5, 6 e 7 de junho. Segundo, como eu disse antes, recomendar o acesso ao próprio site do INEP. Tem muitas informações importantes, muitas explicações sobre os sinais, a história dos sinais. Eu acho que, para quem quiser aprofundar um pouco mais, nada melhor do que buscar o próprio INEP. E também, em linha com o que eu falei, eu recomendo a leitura do IASE, do Indicador ABMS Simplício de Empregabilidade, primeira e segunda edições. Nós vamos colocar depois aqui o link. Quem quiser ter acesso a esse trabalho ongoing, né, que está em desenvolvimento, teremos muito prazer, né, fazer o download dos resultados do relatório final. E a terceira edição deve sair agora, no meio do ano, já com dados mais atualizados e a série histórica, já de 3 anos, da evolução da empregabilidade por região, por área e dentro de cada instituição. Então, são as minhas recomendações que acrescentam essas boas sugestões. Também vou aproveitar o fim de semana aqui para ler as recomendações do Ulisses e do Luiz Cláudio. Obrigado, amigos. Foi excelente estar com vocês aqui nesse debate.
Bacana demais, professor Celso. Nós agradecemos também a sua participação. Então é isso, pessoal. Se você gostou do nosso podcast, está com alguma dúvida, quer sugerir mais pautas, é muito simples falar com a gente. É só mandar um e-mail para eporfalareneducação@abms.org.br. A gente se encontra no próximo episódio. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.